Uma pessoa sonhou que estava sentada no ponto mais alto de um morro e que, olhando lá para baixo, via uma casa. E do lado direito havia uma árvore adulta de copa muito verde. Então um vento forte começou a soprar sobre a árvore e ela foi se quebrando na altura da raiz, até cair em cima da casa. E a tudo isso assistia tranquilamente. Pergunto o que quer dizer este sonho. Então, este sonho está falando na renovação da vida. Por isso que você assistia tranquilamente. Internamente você sabe que a vida se renova, que nada fica como está. E para que as coisas mudem, elas precisam se transformar. Nada pode ficar como está. Então a árvore normal que ela via no sonho, representa a vida humana, a árvore da vida humana. E a casa representa a personalidade. Então, se o vento chegou, o vento é a purificação. Então o vento arrancou a árvore da vida humana e caiu sobre a personalidade, sobre a casa. Isto é necessário porque a vida espiritual não é uma árvore dessas normais. A vida espiritual não tem as raízes na terra, como a árvore. A vida espiritual aparece invertida. Ela tem a copa para baixo e as raízes no céu. De forma que para a gente mudar de vida, precisa que a árvore da vida humana seja arrancada pela purificação e pelo vento. É necessário o vento porque nem sempre nós estamos dispostos a inverter a árvore por nossa própria conta. De forma que é preciso mesmo que o vento ajude. E a pessoa pergunta se existe a possibilidade de saber o que se passou comigo durante os 22 dias que fiquei em coma. Porque dessa experiência eu não me lembro absolutamente nada. Quando se está em coma, realmente se está quase todo fora do corpo. Fica-se ligado por um fio que se mantém, porque a gente deve voltar, então precisa o fio de retorno para retornar ao corpo. Se faz um estágio fora do corpo, e quanto mais longo é o estado de coma, mais podem acontecer transformações. E também lições que se aprende nos níveis não conscientes. Porque se você sai do corpo, está fora do cérebro físico, não tem como depois se recordar o que aconteceu. E é muito importante, quando se volta de um estado de coma, a gente observar as novas reações que tem, a nova forma de ver a vida, a nova forma de lidar com as pessoas e ir se adaptando às novas formas. Porque nem sempre é necessário que a gente desencarne para se transformar radicalmente. Às vezes, por causa de um estado de coma, nós podemos fazer profundas transformações, porque não temos consciência do que aconteceu nos outros planos, nos outros níveis do lado de lá. Eu conheci uma pessoa que estava no limite de suportar aquela atual encarnação física onde ela estava. Aí aconteceram vários fatos no corpo físico e ela entrou em coma. E ficou em coma algumas semanas. E quando voltou, ela estava completamente tranquila, assumiu a vida dela, assumiu a família, assumiu tudo. E hoje é a mais paciente da família. Agora, uma pessoa fez uma regressão em 4 sessões, conduzida por alguém que é profissional. E nessas regressões, ele narra tudo o que se passou em várias vidas passadas dele. Bom, já que as regressões foram feitas e que você assistiu a todas essas cenas, agora dê isso por encerrado. Dê isso por encerrado e comece uma nova etapa. Comece uma etapa na qual você não vai investigar o que se passou no passado. Porque, segundo o que você disse aqui, você já viu uma parte. Agora deixe isso. Então, você pode agora iniciar uma nova coisa. Em vez de cuidar do passado, inicie uma etapa na qual você pergunta ao seu eu superior o que você pode fazer para viver o futuro que está programado para você, que está destinado para você pela sua mônada e pelo seu eu superior. Então, deixe de pensar no passado e se preocupe do que você está fazendo agora e de pedir luz para você viver o que vem em seguida. Agora, troque de técnica. Quando se fala no passado, principalmente quando se tem o respaldo de regressões, de psicólogos e tudo isto, quando se cuida disto, emerge um lado da personalidade que não precisaria emergir. Então, se uma pessoa faz uma regressão e começa a se ver na Atlântida, então daqui a pouco ela faz outra regressão, ela já começa a se ver como o rei da Atlântida, compreende? Depois ela faz outra regressão, ela se encontra numa corte. São essas coisas que as pessoas que fazem regressão geralmente encontram. De forma que é preciso tomar cuidado, cuidado com a vaidade, cuidado com as coisas ocultas, não é, que a personalidade tem. E é melhor estar no eterno presente, estar no presente e cuidar para viver o que vem em seguida da melhor forma. Aí nós somos mais ajudados. E aí começam a vir as ajudas para a gente transcender estas coisas. Transcender o amor pelo passado, transcender a vaidade, transcender a insegurança e todas essas coisas. Há pessoas, por exemplo, que ficam mais seguras de resolver uma situação atual se ficarem sabendo o que aconteceu nas vidas passadas. Então, tem uma dificuldade com alguém que ela não consegue resolver. Ela fica mais segura se souber que ela, por exemplo, esganou aquela outra numa vida passada. Não, precisa rir, porque rir é muito bom, né? É muito importante para nós ficarmos à vontade, não é? Diante disto que é a vida humana. A gente fica bem à vontade quando ri. E aí, depois que ri, depois que ficou à vontade, aí então começa uma nova conscientização. Mas depois que a gente já liberou essa contenção de achar que tudo é triste, que tudo é dramático, não é? Então, depois é que começa um outro trabalho. Bem, aqui, uma pessoa leu o livro do Matrimônio Superior e tem muitos problemas na família. E agora, que já tem 40 anos, não pretende mais ter filhos e deve fazer uma cirurgia para retirar o útero por tantas circunstâncias. E ela está perguntando se retirar o útero fará com que ela confirme o seu karma familiar, que ela teve vários filhos. O equilíbrio do karma nós deixamos para a lei do karma, que é sábia e que leva em consideração o desenvolvimento de todos os seres envolvidos. Porque se nós ficamos muito preocupados com situações kármicas com várias pessoas, nós não sabemos a trajetória dos outros. Então, por mais que a gente queira arrumar aquela situação, nunca a gente tem um conhecimento suficiente para isso. Porque cada ser tem a sua linha de desenvolvimento e muitas vezes nos encontros kármicos se entrelaçam várias linhas. Então, nessa vida kármica, precisa que a gente entregue essa arrumação, esse equilíbrio do karma a um plano superior, às energias superiores. E que a gente faça o mais consciente possível aquilo que está colocado para fazer agora, na situação que se apresentar. Agora, se ela está para retirar o útero, isto pode não ter nada a ver com o karma familiar dela atual. Isto pode ser uma coisa que já esteja preparando para uma etapa futura. Por exemplo, uma mulher retirar o útero, passar a viver sem útero, isto pode ter todas as explicações deste mundo, mas pode também estar querendo dizer que ela está começando a se preparar para uma próxima encarnação masculina. Então, há certas mulheres que têm esta vida uterina muito pronunciada, tem esta vida uterina muito forte para elas, porque tiveram muitas encarnações como mulheres, muitas encarnações como mães, tiveram muitos filhos. Então tem uma vida uterina importante na sua bagagem. Se esta pessoa tem que entrar numa encarnação masculina, de repente o karma lhe faz tirar o útero. Porque aí ela já vai se preparando, ela já fica numa situação que ajuda ela a ir internamente, subconscientemente, ir se preparando para uma outra etapa. De forma que você tirar o útero agora pode não ter nada a ver com o que se passou na sua família, com seus filhos. Tire isso tudo da cabeça, não é? E pense em Deus, pense no seu eu superior, vá sintonizando com as suas etapas futuras. E se tiver acontecido alguma coisa com pessoas da sua família, trate de perdoar logo, de abrir mão logo, de soltar, de perdoar, seja o que for. E uma pessoa está preocupada porque ela tem autocomiseração, autocompaixão, autopiedade, e ela está se confundindo nestas coisas. Aqueles que têm pena de si próprio, aqueles que têm autocompaixão, autopiedade, devem olhar aqueles que são mais necessitados do que eles. Quando alguém não tinha sapato, o mestre chinês dizia: pense em quem não tem pé. Para quem não tinha pé, o mestre chinês dizia: pense em quem não tem a perna. Então você, se tem compaixão de você, porque você está sofrendo alguma coisa, você ainda não aprendeu a não sofrer, você pense naqueles que sofrem mais. E aí você vai ficar logo dentro da realidade. E aí vai poder lidar melhor com a sua própria situação. Pessoas, outro dia disse aqui: eu sou muito incompreendida, sou muito injustiçada. Ela está solta. Tem gente que está injustiçada, está na cadeia. Não é? Ela está solta. O que mais que ela quer? E se nós podemos desenvolver a vontade espiritual quando temos uma personalidade de forte vontade? Claro, canalizando a vontade desta personalidade para tarefas evolutivas. Você vai desenvolvendo tarefas evolutivas com a sua vontade pessoal. Ela é muito apropriada para isso. Porque às vezes precisa ter vontade. E indiretamente a vontade espiritual vai se apresentando. E uma pessoa que ouviu a partilha passada está muito desanimada, porque ela diz que não pode cumprir nada daquilo que foi proposto. Olha, hoje é dia de rir. E por favor, a pessoa que eu não sei quem é, ria também. Porque isso já é um momento diferente. Não é o momento no qual você escreveu a carta. Da escritura da carta até agora, já passaram várias horas. Então ria também como se fosse carta de um outro. Você tem razão quando falou na última partilha. Mas é muito difícil para nós todos. Veja só. Eu não assisti a novela nem quarta e nem quinta. Mas ontem eu não aguentei. Não aguentei e voltei a assistir. Hoje no almoço, tomei Coca-Cola com pudim de leite condensado. Haja estômago, hein? Olha, por falar nisso, uma vez uma pessoa estava com problemas hidráulicos em casa. E alguém disse, olha, compre aquelas Coca-Colas de... e coloque lá. Ela desentupiu tudo com uma Coca-Cola. Desentupiu com uma Coca-Cola. Bom. E ela, quando teve esse desejo da Coca-Cola com pudim de leite condensado, ela se encontrou muito pecadora. E ela gostaria muito de não ver mais televisão e de nem ingerir coisas indevidas. Ela está fazendo urinoterapia, mas parou no terceiro dia. E agora, como ela deve fazer para não contagiar Figueira? Bom, hoje você já nos prestou um serviço enorme, não é? Porque fez todos rirem muito, nos ajudou muito, não é? E ninguém sabe como nós ficamos mais liberados depois de tanta risada. Então você hoje já nos ajudou muito. Continue a viver tranquila, que você vai ajudando os outros. Agora, se você ouviu falar claramente a respeito de um passo que você deve dar, se você ouviu que passos você precisa dar agora, é porque é possível você dar esses passos, senão você não tinha ouvido. Se não fosse possível para você dar os passos que ontem se estava dizendo, você teria adormecido, você não teria entrado aqui. Na hora que se falou dos passos, você teria saído para fazer alguma coisa e depois voltado quando a gente acabou de falar. Compreende? Tem que ter fé na condução da própria vida, na condução interna da própria vida. Então, se você ouviu bem, se você não adormeceu, se você ouviu tudo, é porque você pode, de alguma forma, dar aqueles passos. Nem sempre nós conseguimos dar os passos na mesma encarnação. Então a gente fica sabendo que tem alguma coisa a acontecer, tem alguma coisa a realizar, e muitos, se é o momento de realizar tudo aquilo, eles se põem a realizar. Agora, às vezes não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque nós estamos encarnados em corpos. Estamos encarnados em um corpo mental que leva séculos para se transformar num corpo mental luminoso. Nós estamos dentro de um corpo astral que leva anos para sair da situação em que está. E estamos em um corpo físico que leva 7 anos para ter todas as células renovadas. De forma que quando você faz uma transformação na sua consciência, aquilo vai se refletindo nos seus corpos gradualmente. É claro que não precisa passar muitos anos podem passar menos anos, podem passar até meses, ou podem passar até dias ou segundos para uma coisa se dar. Mas nesses casos é porque você já começou o trabalho numa vida passada. Então, se você já começou um trabalho sobre o seu corpo mental, sobre o seu corpo emocional, se você já começou isso há várias vidas, então você ouve falar na coisa, você reconhece, você faz contato com o trabalho que você vinha fazendo, tem a força da sua mônada, tem a força da sua alma e se transforma até em um momento. Mas porque você já tinha a base feita. Agora, quando você ouve falar numa coisa pela primeira vez, quando você nunca trabalhou aquilo, aí se passam estas coisas. Então, digamos que há muitas vidas que você não cuida da alimentação. Há muitas vidas que você faz alimentação comum de todas as pessoas, que nós sabemos o que é, não é? Comer cadáveres de animais. A gente sabe como é. Então, a gente vem de muitas vidas desta coisa. A gente vem de muitas vidas disso. Então, não pode deixar de tomar leite condensado, não é? De uma hora para outra. Então, precisa ter uma certa piedade dos próprios corpos. A gente tem compaixão dos próprios corpos. Este que é o ponto. Então, não tem que brigar com o corpo, porque ele não pode fazer uma coisa. Quando eu digo corpo, estou falando do mental e do astral emocional também, não só do físico. Então é preciso ter piedade do corpo. Piedade, porque o átomo permanente que o compõe a cada vida está dentro de um certo sistema, desde o princípio das encarnações. Então o átomo permanente tem um certo sistema. O corpo físico foi feito pela lei da hereditariedade. Então, no corpo físico em que nós estamos, tem hereditariedade paterna, materna, tem toda essa coisa ancestral que a gente vai herdando e que está tudo nesse corpo de carne no qual a gente está neste momento. Então, precisa ter muita piedade desse material. Porque esse material, como átomo permanente, pode estar não desperto para certas experiências. Então, se é um átomo permanente que vem de muitas encarnações carnívoras, ele não está ainda preparado para mudar certas coisas, para fazer um corpo totalmente adequado para ser um vegetariano estrito. E nós precisamos, né, a uma certa altura, ser vegetarianos estritos, senão não conseguimos compreender certas coisas. Porque o cérebro fica formado de coisas animais também, e a gente não consegue compreender coisas superiores. Quantos seres humanos podem imaginar, conceber o que é um ser angélico? São muito poucos. Porque o cérebro, a constituição não permite, foi sempre feita de coisas tão densas que não consegue conceber uma coisa sutil. Já não digo sutil, mas que não consegue conceber uma coisa espiritual. Então nós temos que ter muita piedade dos corpos nos quais nós estamos encarnados. Porque a nossa consciência não fica limitada a estas coisas, né? Você tem a sua consciência. Então, mesmo que você venha à luz através de duas pessoas que não estão no mesmo ponto evolutivo que você, o seu corpo vai ser feito com a substância daquelas pessoas, seu corpo físico. Mas a sua consciência não. Na sua consciência ninguém vai interferir, a não ser que a sua alma não consiga preservar você da educação, por exemplo, que se recebe nesta terra. Então, há almas que ainda não conseguem preservar a mente, a personalidade, de certo tipo de educação. Outras já conseguem. Então, é preciso ter muita piedade dos corpos, precisa estar a serviço dos corpos enquanto se está neles. E aí se vai conseguindo alguma coisa. E vai-se sendo ajudado também pela energia da alma e pela energia da mônada. Mas claro que precisa lembrar, não? De dois ditados orientais. O caminhar de uma légua começa pelo primeiro passo. Então você dá o primeiro passo. Se você conseguiu não assistir novela 2 dias, já foi o primeiro passo. Não é? Depois você, a semana que vem, tenta ficar 3 dias. Você dá outro passo, mas vai devagar. Porque começa pelo primeiro passo, que precisa não deixar de caminhar. E outro ditado é que quando a tartaruga, que caminha devagar, né, e que é pesada, quando a tartaruga é persistente, ela chega antes do que a lebre, que é instável. A lebre, que ainda não sabe o que quer, é instável. A tartaruga chega antes dela. Então, é isso. Veja, para sair do leite condensado, pode-se entrar, por exemplo, no açúcar mascavo. E vá se preparando para não precisar adoçar nada. Porque aquilo que nós precisamos, a glicose, o que nós precisamos é de glicose, não é? Mas tem outras formas da gente conseguir a glicose que precisa. Por exemplo, comendo frutas. Se vocês comem uma fruta fazendo união com a fruta, vocês têm toda a glicose que precisa. E aí vão precisar de menos açúcares artificiais ou esses açúcares que não são muito bons para o corpo físico. Dizem que ajuda o emocional, mas não sei até que ponto. Enfim, quando ouve uma coisa, faz o possível e vai sempre fazendo. E chega lá. E uma pessoa está perguntando como faz a população mundial para crescer vertiginosamente se o número de almas e de mônadas são os mesmos. E se as almas se multiplicam. Bom, este é um assunto bastante amplo, não? Que não vamos desenvolver tudo aqui agora. Mas, basicamente, um lado da questão é o seguinte. Nos séculos passados, antigamente, um ser passava até séculos sem encarnar. Passava centenas de anos, décadas sem encarnar. E hoje, isso está muito mais acelerado. Hoje, há seres que encarnam até depois de 5 anos. Então, a população está muito aumentada. Talvez não seja porque estão sendo criadas novas almas, mas porque as almas estão encarnando mais frequentemente. Isso é coisa explicada de uma maneira bem simples. Isto por causa da conjuntura em que a Terra está entrando. Então, o planeta, com tudo aquilo que está na sua órbita, na órbita sutil também, está entrando numa conjuntura que é uma grande oportunidade de evolução e de desenvolvimento. E, portanto, a vida na encarnação, hoje, tem possibilidades e oportunidades que há séculos não tinha no planeta. De forma que muitas almas estão ávidas de encarnação para viver esta oportunidade. Vocês veem, certas coisas, até 150, 200 anos atrás, só se falava para meia dúzia de pessoas. E certas coisas não se falava para ninguém, nem para meia dúzia, não se falava para ninguém. Hoje, se fala coisas inusitadas para milhares de pessoas, como previu o Cristo, hoje se fala as coisas do alto dos telhados para todo mundo ouvir. Então vocês vejam que oportunidades existem hoje. Então, e aqui tem uma pergunta que é uma decorrência dessa anterior. Por que que hoje no planeta todos nós somos dominados por aqueles que querem explorar e pela injustiça, etc. Então, Quando nós saímos da encarnação, passamos um período fora do corpo aprendendo muitas coisas, sendo ensinados, sendo transformados e depois reencarnamos. Com o karma previsto para a nova encarnação que completa aquela aprendizagem que foi feita fora do corpo. Mas hoje, reencarnando rapidamente, muitos não têm nem a possibilidade de fazer a síntese do que viveram. De forma que muitos seres que antes prejudicavam outros e na vida fora do corpo desencarnados tinham as suas lições, tinham os seus aperfeiçoamentos, passavam pelas suas transformações e depois encarnavam um pouco melhores, hoje não tem tempo para isto. E tudo fica muito restrito ao karma material. Então, se hoje nós vemos não um grande número de seres que não tem consciência, não do poder, não tem consciência dos recursos que representam e tudo isto, e se comportam de uma forma extremamente ambiciosa, extremamente ignorante, esses seres vão ter que ir resolvendo isto aqui mesmo, porque as coisas estão muito aceleradas. Então, claro que vai aumentar muito o número de seres que estão num karma físico mais degradante, não é? Enfim, vai aumentar esta situação física desarmoniosa aqui na superfície. E nós temos que aprender a ver tudo isto com bastante naturalidade. Vocês veem hoje os milhões de pessoas que têm vida subhumana. Isto é, estão fazendo uma aprendizagem, estão fazendo uma purificação, estão fazendo um tirocínio pela forma mais incômoda, não é? Pela forma mais desumana. Mas isto é por causa desse aceleramento das encarnações. E nós temos que ter, diante disso, uma visão muito neutra, muito pacífica, que é para, com a nossa presença, ajudarmos quem está numa situação incômoda, ajudar que ele a suporte. Porque é bom que a pessoa aprenda a suportar para depois ela começar a receber uma ajuda extra, além daquela que ela naturalmente teria. Mas a pessoa tem que aprender a suportar, senão a ajuda extra não combina com a situação dela e não pode se harmonizar com a situação dela. Enfim, nós temos que ter muita tranquilidade diante desses assuntos, porque com a nossa energia de cura, nós vamos ajudar. Vamos ajudar porque a nossa energia vai fazer parte desse etérico planetário, desse astral planetário, e muitos seres podem usufruir disso.